Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as mais de 250 histórias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas histórias também. Juntos vamos conhecer a vida dos grandes artistas, esportistas, escritores, inventores, cientistas e as piores pessoas da história também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do italiano Leonardo da Vinci. Da Vinci é reconhecido como o maior gênio da humanidade e a pessoa dotada com mais talentos que já tenha vivido. Com sua mente inquisitiva e genial, Leonardo não se limitou às artes. Ele expandiu seus conhecimentos em várias áreas e fez trabalhos como engenheiro, arquiteto, matemático, anatomista, pintor, escultor e até músico. A profundidade e o alcance de seus interesses não tiveram precedentes. Sua mente e personalidade parecem sobre-humanos para nós. Da Vinci é considerado um dos maiores pintores de todos os tempos. O desenho do homem vitruviano feito por ele também é tido como um ícone cultural e foi reproduzido em várias partes, desde na moeda de 1 euro até camisetas e brindes. Ele é considerado a figura central do Alto Renascimento italiano, período que não por acaso coincide com a sua vida. Os quadros renascentistas possuem várias camadas e são feitos camada após camada. Suas pinturas retratam geralmente rostos e temas religiosos. Entre suas pinturas mais famosas estão A Última Ceia e Mona Lisa, considerada uma das obras de arte mais icônicas e misteriosas de todos os tempos. Da Vinci é reverenciado por sua engenhosidade e tecnologia. Concebeu projetos e invenções que só foram realizadas muito tempo depois de sua morte, como a asa delta, paraquedas, helicóptero, traje de mergulho, bicicleta, bomba hidráulica, instrumentos musicais, tanque de guerra, o casco duplo das embarcações e uma teoria rudimentar sobre as placas tectônicas, que são responsáveis por gerar enchentes, terremotos, erupções vulcânicas. Existem 55 placas tectônicas no mundo. Como cientista, foi responsável por gerar grande avanço no conhecimento nos campos da anatomia, engenharia civil, ótica, hidráulica e hidrodinâmica. Mais de 500 anos após sua morte, a mente inquisitiva e brilhante de Leonardo da Vinci continuam inspirando artistas, cientistas e intelectuais em todo o mundo. Leonardo da Vinci nasceu no dia 15 de abril de 1452, na pequena Vila Vinci, numa época de grande fermento político e cultural, o Renascimento. Era filho ilegítimo do tabelião Piero da Vinci com a camponesa Caterina Lippe, de 15 anos. Como filho ilegítimo, não tinha o direito de usar o sobrenome do pai. Todos o conheciam apenas como Leonardo da Vinci, vila onde nasceu, costume da época. Logo após seu nascimento, seu pai casou-se com uma jovem nobre de Florença, Albertina, de 16 anos. Quando Leonardo estava com 4 anos, sua mãe também se casou com um homem de caráter violento e Leonardo passou a morar com seu avô, Antônio. Leonardo não teve formação escolar, era autodidata, o que o impediu de seguir uma carreira acadêmica. Quando estava com 13 anos, seu avô faleceu e Leonardo passou a viver com sua madrasta e seu pai em Florença. A família Médici era a família mais rica e importante de Florença e governava a cidade. Seu pai era tabelião e, como primogênito, Leonardo teria direito de suceder seu pai, mas como era bastardo, não teve esse direito. A condição de filho ilegítimo tornava Leonardo uma pessoa sem oportunidades. Mas, como seu pai era um tabelião respeitado, quando ele tinha 16 anos, seu pai levou seus desenhos para Andrea del Verrocchio, reconhecido como o melhor pintor, escultor, ourives, engenheiro e arquiteto de Florença. Verrocchio recebia encomenda de todos os tipos e recorria a seus discípulos para auxiliá-lo. Assim, eles passavam a dominar várias técnicas. Ao ver os desenhos de Leonardo, Verrocchio ficou impressionado com o talento do garoto e o aceitou como seu aprendiz. Depois de ser aceito como aprendiz do grande Verrocchio, Leonardo podia andar de cabeça erguida por Florença. Na famosa oficina de Verrocchio, Leonardo recebeu formação completa. Aprendeu as técnicas de desenho, escultura, pintura, mecânica, ourivesaria e fundição de metais. Entre os discípulos do mestre Verrocchio estavam nada menos do que Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio e Perugino. Ao se conhecerem, Botticelli e Da Vinci se tornaram amigos. No estúdio de Verrocchio, como na maioria dos estúdios de arte do Renascimento, era costume fazer as pinturas coletivamente. Depois do projeto ter sido delineado pelo mestre, cada discípulo recebia uma seção ou os elementos da pintura. O primeiro trabalho importante de Da Vinci foi uma parte da tela de Verrocchio intitulada O Batismo de Cristo. Lhe coube pintar os anjos e a paisagem à esquerda do quadro. Leonardo não usava a cor preta, intensificava a cor por saturação. Em julho de 1472, Leonardo aparece registrado como mestre na Companhia de Pintores de Florença. Suas pesquisas no campo da perspectiva, do claro e escuro, do ritmo e movimento revolucionaram a pintura. E Da Vinci passou a receber suas primeiras encomendas, tais como A Virgem do Cravo, A Anunciação e o Retrato de Ginevra de Bense. Da Vinci, além de ser bom músico, tocava bem lira, era um jovem muito bonito e de personalidade agradável, o que facilitava seu convívio social. Aos 24 anos, quando se firmou como um grande artista, sua condição de filho ilegítimo foi esquecida e ele pôde frequentar a corte de Florença. Naquela época, as pessoas podiam fazer uma denúncia anônima, colocando-a numa urna pública. Em 1472, Leonardo foi denunciado e preso pelo crime de sodomia. Ele foi acusado de praticar atos sexuais com Jacopo Saltarelli, um jovem de 17 anos, muito conhecido em Florença como prostituto. O crime de sodomia era considerado gravíssimo e a pena era ser enforcado em praça pública. A falta de provas fez com que Da Vinci fosse solto. Porém, esse período de ser quase condenado à morte o abalou bastante. Ele manteve-se longe das artes por 2 anos. Em 1480, Da Vinci foi encarregado pelos monges da igreja de São Donato de Scopeto, em Florença, de pintar a obra que deveria servir de retábulo do altar-mor da igreja, a Adoração dos Magos. Para realizar a obra, Leonardo estudou longamente por meio de desenhos a estrutura do conjunto e a posição de cada figura. Mas quando decidiu retornar a Milão, deixou a obra inacabada. Outra obra dessa época que ele deixou inacabada foi São Jerônimo no Deserto, que hoje se encontra no Museu do Louvre. Em 1481, o Duque de Milão, Lorenzo de Médici, recebeu a incumbência do Papa de recrutar o melhor artista de Florença para pintar o teto da Capela Sistina. Tratava-se de uma ótima comissão e muito prestígio. Quando Lourenço soube que Leonardo tinha deixado a obra Adoração dos Magos inacabada, escolheu Michelangelo para enviar a Roma. Talvez tenha surgido aí a rivalidade entre Da Vinci e Michelangelo. Em 1482, aos 30 anos, Leonardo transferiu-se para Milão e hospedou-se com os irmãos de Predes, também pintores. Como queria prestar serviços ao duque Ludovico Sforza, escreveu-lhe uma longa carta, enumerando suas aptidões. Curiosamente, ressaltou mais a sua habilidade como engenheiro civil e militar e menosprezou seus talentos artísticos, embora esse fosse o motivo da sua fama. Mas no fim, conseguiu trabalho mesmo como pintor. Em 1483, recebeu uma prestigiosa encomenda da Irmandade Franciscana, que precisava de uma tela para ser peça central do altar-mor da igreja, e pintou o quadro A Virgem das Rochas. Essa obra é um grande resultado da técnica de chiaroscuro, que consiste em contrastes entre luz e sombra. Quando Da Vinci entregou a obra, o grupo religioso reagiu com horror, dizendo que ele tinha enchido o quadro com detalhes perturbadores, e pediu-lhe que fizesse uma versão mais ortodoxa da obra. Supõe-se que essa versão foi iniciada por Leonardo e concluída por Ambrogio de Predis durante seu tempo em Milão, com a intenção de compensar seu desconhecimento nas disciplinas acadêmicas. Da Vinci estudou gramática e latim e leu obras do filósofo Aristóteles, do matemático Euclides e vários tratados sobre proporção, perspectiva, geometria, física, medicina, ciências naturais, demonstrando sua insaciável busca por conhecimento. Leonardo tinha a habilidade para mesclar arte e ciência. Era fascinado pela natureza, passava horas observando e admirando o crescimento das plantas, o movimento das águas, o padrão das nuvens, o vento, o ar, o voo dos pássaros, principalmente dos falcões. Ele tinha o hábito de comprar pássaros engaiolados e libertá-los. Amava os animais e se negava a comer carne. Estudou anatomia dissecando corpos de animais e depois de humanos, e fez desenhos e esboços detalhados de órgãos e o movimento dos corpos em seus cadernos. Por volta de 1486, após uma epidemia de peste negra que matou quase metade da população de Milão, em sua maioria pobres, Leonardo voltou seus pensamentos para os problemas de planejamento urbano. Começou a elaborar um projeto da cidade ideal, mas devido aos seus custos excessivos, não pôde ser construída. Nas ruas estreitas e escuras de Milão, o lixo se espalhava. Não havia encanamento e a água se contaminava com o lixo. Leonardo queria que se fizesse um tipo de encanamento que passasse por baixo das residências, porque assim a água não se contaminaria com o lixo. Da Vinci costumava registrar tudo em seus cadernos e escrevia suas anotações de forma espelhada, da direita para a esquerda. Ele era ambidestro, preferencialmente canhoto. Naquela época, para escrever, tinha-se que molhar a pena na tinta. E por ser canhoto, ele acabava passando a mão em cima da tinta e acabava borrando. Talvez seja esse o motivo dele escrever espelhado. Mas a escrita espelhada de Da Vinci o tornou mais genial e misterioso. Paralelamente às investigações de anatomia, Leonardo realizou estudos complexos sobre as proporções do corpo humano. Um de seus desenhos mais famosos é o Homem Vitruviano. Tirando medidas exatas dos homens que ele conhecia, ele descreveu uma figura masculina nua com proporções perfeitas, em duas posições sobrepostas com braços e pernas abertos, dentro de um círculo e de um quadrado, que são figuras geométricas perfeitas. E o umbigo do homem é o centro do círculo. Comparou seus resultados com o de Vitrúvio, arquiteto romano do século I d.C., que descobriu que o corpo humano perfeito cabe dentro de um círculo e de um quadrado, quando as pernas e braços estão abertos. As anotações precisas de Leonardo corrigiram os erros de Vitrúvio, e Da Vinci produziu um estudo de referência sobre as proporções humanas. Leonardo acreditava que os movimentos da alma podiam ser vistos ao se observar com atenção a linguagem corporal das pessoas, e dedicou-se a desenhar seus gestos e expressões faciais. Fazia esboços das pessoas falando, bocejando, espirrando, rindo e chorando, os movimentos musculares eram parecidos, e levava seu caderno sempre com ele. Em 1488, Ludovico Sforza encarregou Leonardo de construir a maior estátua equestre do mundo, em homenagem ao seu pai, Francesco Sforza. O modelo de argila de 7 metros de altura foi construído em 1494 e exibido perto da Catedral de Milão provocando admiração em todos. A obra não foi fundida em bronze porque as 75 toneladas necessárias para fundi-lo foram confiscadas de Leonardo por Ludovico Sforza para fabricar canhões, para poder defender a cidade da invasão de Carlos VIII da França. Durante o período que Leonardo esteve em Milão, o duque Ludovico encarregou-o de múltiplas tarefas, além de conceber um projeto urbanístico completo para a cidade. Projetou a cúpula da Capela de Milão, um vasto sistema de irrigação e abastecimento da cidade e fez retratos magníficos, como da amante do duque, Cecília Galerani. A obra é conhecida como A Dama com o Arminho. A cabeça e o corpo de Cecília estão em lados opostos, mania que se repete em várias de suas obras. Em 1495, o duque Sforza convenceu Leonardo a fazer um suntuoso afresco, com 9 metros de largura e 4 de altura, numa parede do refeitório dos padres do convento de Santa Maria delle Grazie em Milão. O afresco ilustra a última ceia de Cristo no momento exato em que ele anuncia a seus 12 apóstolos que um deles o trairia. Foram 3 anos de trabalho, desenhando e redesenhando as figuras da última ceia. Essa obra marca o auge das pesquisas artísticas de Leonardo. Seus estudos de anatomia e movimento corporal e sua vontade de traduzir em pintura os estados da alma levaram-no a criar essa obra magnífica, com cada apóstolo mostrando perfeitamente suas emoções, surpresos ou desolados diante do trágico anúncio de Cristo. A última ceia sofreu uma série de danos. No século XVII, um padre do mosteiro abriu uma porta em sua parte inferior, eliminando os pés de Cristo. Quando a pintura começou a descascar, houve diversas restaurações que alteraram sua pintura original. No século XIX, a obra foi danificada durante a invasão das tropas de Napoleão e no século XX, durante os bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Em 1498, fez sua primeira tentativa para uma máquina voadora para os homens, parecida com uma asa delta. Para isso, ele estudou todos os músculos do corpo humano, como se as asas fossem extensões do braço. Como seus modelos eram muito pesados para funcionar, Leonardo imaginou um voo vertical, impulsionado por um parafuso aéreo, que pode ser considerado o ancestral da hélice. Em 1499, as tropas do rei da França, Luís XII, invadiram Milão e depuseram o duque de Milão, Ludovico Sforza, protetor de Leonardo. Sem ter mais um mecenas em Milão, Leonardo foi embora da cidade. Inicialmente foi para Veneza e depois levou uma vida nômade, se mudando conforme as encomendas dos diversos patronos. Na viagem para Veneza, Leonardo parou em Mantua, onde deu início ao retrato da Marquesa Isabella d'Este, e aproveitou sua reputação de engenheiro militar para estudar o sistema defensivo pelas autoridades venezianas, ameaçadas pelos turcos otomanos. Em 1502, Da Vinci foi nomeado engenheiro militar e acompanhou o príncipe e cardeal César Borgia, filho ilegítimo do Papa Alessandro VI. César Borgia foi, sem dúvida, um dos homens mais frios e perversos da história. Foi imortalizado na obra máxima de Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Da Vinci investigou as fortificações dos territórios recém-conquistados por César, fez desenhos topográficos relacionados às estratégias de guerra, torres de defesa, catapultas gigantes, projetou um canhão com 3 tonos para o exército e concebeu um sistema de barricadas móveis para proteger a cidade de um ataque naval. Mas quando Borgia mandou matar 3 capitões do exército, um deles amigo de Leonardo, ele deixou a corte de Borgia e voltou para Florença. Depois, sem sucesso, tentou prestar serviço ao sultão otomano Bajazet II de Istambul, propondo a construção de uma ponte sobre o Estreito de Bósforo. A ponte nunca foi construída, mas o desenho com a visão de Leonardo foi ressuscitado em 2001, quando uma ponte menor, baseada no projeto dele, foi construída na Noruega. Em 1503, Francesco del Giocondo, um comerciante de Florença, encomendou a Da Vinci o retrato de sua esposa, Lisa del Giocondo, a Mona Lisa, para comemorar o nascimento do segundo filho do casal e a mudança deles para uma casa nova. A falta de joias e a simplicidade do vestido da modelo denotam sua condição relativamente modesta. A obra foi concluída em 1507 e se tornou o quadro mais célebre da pintura ocidental. Nessa obra, com o esfumato, técnica desenvolvida por Leonardo, ele consegue produzir com perfeição a textura da pele humana, através de uma série de camadas de tinta que dão um efeito esfumaçado, sem contorno. Nunca ninguém conseguiu superá-lo. A pintura é famosa também pelo sorriso agradável e quase divino de Mona Lisa. Em 1513, Da Vinci pintou sua última obra, São João Batista. De 1513 a 1515, Leonardo viveu em Roma e Florença, trabalhando para Juliano de Médici, na drenagem dos pântanos da cidade de Pontinha. Ao mesmo tempo, continuou a estudar hidráulica e iniciou uma série de desenhos com o tema do dilúvio. Decepcionado com os Médicis, que só lhe confiavam trabalhos menores, Da Vinci aceitou o convite do rei francês Francisco I de Amboise, que o instalou no solar de Clos Lucet, que ficava próximo à residência do rei no castelo de Amboise. O rei lhe disse: aqui serás livre para sonhar, pensar e trabalhar. O rei Francisco I confiou a Leonardo vários trabalhos. Leonardo criou cenários e figurinos para os festejos na corte, fez os projetos de canalização e de edifícios e provavelmente participou do projeto do Castelo de Chambord e de sua famosa escadaria dupla. Contudo, um problema na articulação da mão esquerda o impedia de pintar novos quadros. Leonardo da Vinci faleceu no dia 2 de maio de 1519, aos 67 anos. Ele faleceu nos braços do rei Francisco I, que se tornou seu amigo. Obedecendo à sua vontade, ele foi enterrado na igreja colegiada de São Florestim, no castelo de Amboise, cidade francesa. Em toda a sua vida, Leonardo não perseguiu nem dinheiro nem fama, mas a perfeição em seus trabalhos. Talvez por isso tenha demorado e deixado sem concluir muitas de suas obras. Ele deixou pouco mais de 30 obras concluídas. Só no final do século XIX, os cadernos e anotações de Leonardo se tornaram acessíveis ao público. Aí surgiu o mito, o gênio, pela vastidão do seu conhecimento. São 13 mil páginas de notas e desenhos. Os tópicos variam de botânica, medicina, astronomia, música lírica, anatomia. Parece que a partir do conteúdo dos seus cadernos, ele estava planejando uma série de tratados que seriam publicados sobre uma variedade de assuntos. Uma de suas anotações mostra espelhos côncavos que concentrariam raios de luz a partir de diversos ângulos, o que ajudou no estudo da ótica. No seu tratado de anatomia, ele fez diversos desenhos para ilustrar seus estudos, como de embriões, olhos, músculos e tecidos. Outra contribuição foi para a física, desenvolvendo teoremas de inércia, ação, reação e força. O Codex Leicester é a única grande obra científica de Leonardo em mãos privadas. Ele pertence a Bill Gates e é exibido uma vez por ano em diversas cidades do mundo. Trata-se de uma ampla variedade de tópicos que incluem estudos de anatomia, meteorologia, hidráulica, cosmologia, geologia, paleontologia, entre outros estudos científicos e técnicos. Da Vinci deixou a maior parte do seu dinheiro e a maioria dos seus trabalhos para seu pupilo, Francesco Melzi, no dia 21 de agosto de 1911, o Louvre, como quase todos os museus do mundo, estava fechado por ser segunda-feira. Somente alguns funcionários faziam trabalhos de manutenção e reforma nos salões do Louvre. Entre eles, o pintor de parede Vincenzo Perugia, que neste dia roubou o quadro da Mona Lisa do Louvre. A Gioconda de Leonardo só foi encontrada 2 anos depois na Itália. Vincenzo alegou patriotismo, queria levar a Mona Lisa novamente para a Itália e vingar-se de Napoleão, que no século anterior teria confiscado a obra. Só que, na verdade, foi Leonardo da Vinci quem vendeu o retrato de Mona Lisa para o rei francês Francisco I, em 1516, enquanto estava hospedado no castelo, por 4 mil taleres de ouro, um valor significativo para a época. Vincenzo Perugia foi condenado a 1 ano e 15 dias de prisão. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Antes de terminar, eu quero agradecer aos apoiadores deste canal: Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio, Almir Feitosa e professor Carlovan Porto. Muito obrigada, pessoal. E se você também quiser apoiar o canal, o link do projeto no Catarse está na descrição da biografia. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias aos sábados, às 14 horas. Até a próxima história.